está ouvindo o HitCast,
o podcast do Combo Infinito. E hoje nós temos um assunto que pode sair hackeando o nosso podcast.
Exatamente. Ariel?
Oi.
Kuto?
Oi.
Vocês estão aí?
Sim.
Sim.
Tô ouvindo um barulho. Ué. Ha! Peguei vocês uma piadinha.
Meu Deus.
E nós falando sobre hackeamento, acabamos de ser hackeado, ou não, deixa a piadinha de dentro, foi uma bosta.
Já que deu certo.
Para compor esse cast maravilhoso e muito da hora, está o nosso mago da edição. Fala, Gutão.
Opa, e aí, os senhores estão bem?
Opa, tranquilão.
Sempre bem.
Sussa. De boa.
De boa.
Minha garganta está doendo ainda, mas relaxa. Ok, importante que vocês me entendam.
Tranquilão. Cartão.
Essa bancada hoje é um trio, cara. Então somos nós, Ariel, Alepitecos e Guto Araújo. Mas antes da gente começar qualquer coisa e direto pro assunto que... Se a gente falou de hack, só pode ser?
Watch Dogs.
Pois é, nós vamos falar hoje de Watch Dogs, jogo da Ubisoft que foi adiado, depois foi lançado, cheio de alguns problemas, mas nós vamos mais a fundo no assunto depois dos nossos e-mails e...
comentários, se assim eles existirem.
Eles existem, hoje não dá pra fazer vozinha. Amigos, estamos na leitura de e-mails e comentários e nós não estamos sozinhos, Adeptecos.
Exatamente, nós estamos aqui com o nosso parceiro, o mago da edição, Guto Araújo.
Começou já com esse negócio de mago da edição, né? Pelo menos é melhor que super, né?
É, não, super é já coisa... Você tá ligado que o Ariel fala as coisas, mas eu melhoro, né?
Nossa senhora do céu.
De vez em quando, né?
De vez em quando, que fique bem claro, que não sou apenas eu que digo. Mas, meus amigos, nós temos bastante comentários, nós temos uma quantidade satisfatória de comentários, mas nós temos o sexto e-mail.
Exatamente, quem foi o Felizardo?
O Felizardo fomos nós, mas quem mandou o e-mail foi o Gabriel Freitas. E ele fala: olá, Ariel e companheiros. Eu acho que é porque ele sabia que tava mandando e-mail para mim. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Gabriel.
Tudo bem.
Beleza.
Maravilha, maravilha. Tá bem, tá bom. Acabei de ouvir o HitCast 17, sem pauta, 2, e gostei bastante sobre a mixórdia de assuntos. Gostaria de deixar algumas sugestões, visando sempre ajudar a colaborar com o excelente trabalho que vocês fazem. E aí, eu estou agora fazendo o Inception. Este cara... olha, veja bem. Gabriel Freitas, você tem poderes.
Uai.
O Gabriel Freitas, ele deu 3 sugestões para nós. Quando você sugere algo, você espera que vá acontecer depois que você sugeriu.
Provavelmente.
E a primeira sugestão dele eu vou ler e vocês me dizem. 1. Análise das expectativas do jogo Watch Dogs. Pois tem muita gente que adorou...
Caralho, velho.
Olha só.
Não, eu falo que o Ariel, ele não conta as coisas pra nós.
Não conta.
O e-mail só cai na caixinha dele. Ao invés de ele dividir comigo, não, mas ele acha que eu sou
público-alvo. É porque tem que ter essa reação, esse que você teve agora, porque eu tive isso ao ler, entendeu? E ele diz, olha só como o cara tem poderes. Análise das expectativas do Watch Dogs, pois tem muita gente que adorou e outros que, em pouco tempo, cansaram das mesmices do jogo, interagir com eletrônicos e tal. Cara, Gabriel, você me dá medo.
Vidente. Psychic.
Aí agora as outras 2 sugestões que ele dá são ótimas e a gente com certeza vai fazer. E a segunda é histórico e evolução de Tomb Raider. Acho que é uma história bacana. Bem bacana pra ser contada, com certeza. E o terceiro é o teaser e expectativas de Uncharted 4.
Boa.
Eu gostei.
Boa, bem
gostei,
legal.
Gostei. Nós precisamos de...
Bem bacana,
nós
valeu,
precisamos
Gabriel.
De sugestões obrigado, sobre temas sobre a Microsoft e sobre a Nintendo. Vocês que estão ouvindo a gente, nós não somos sonistas, nós apenas não estamos com criatividade.
Então vamos lá aos comentários referentes ao Cast 17 sem pauta 2. E o primeiro comentário é do Portuga. E aí? Caracas, sensacional conhecer vocês. Obrigado pelo convite, foi foda demais. O Sem Pauta ficou espetacular. Vocês mandam muito bem. Sobre asiáticos mandarem bem nos jogos, é claro, eles já nascem com um micro...
Ai, puta, ai, véio. Ai.
Nossa, continua ou não?
Continua. O detalhe depois...
É claro, eles já nascem com um micro no meio das pernas.
É demais. Da puta.
Fique claro que palavras do Portuga,
exato.
Né?
Exato.
Palavras do Portuga, nós não temos
você
nada a ver
com
isso.
Você que é coreano, você que é amigo do Takashi, É, não, não leve isso a sério. Mas o comentário do Guto depois foi muito claro, né? Que a piada do Portuga não foi muito boa, porque o Guto não falou nada da piada.
Ignorei. É, foi realmente... Mas é melhor ignorar, porque...
Pois é.
Sempre é melhor ignorar. Próximo comentário do Oscar RR. Só porque eu comentei aquele dia, que eu falei que ele tá evoluindo, colocando, mas depois daquele dia reduziu de novo o número
mas
de
R. Mas aumentou o último R, agora é um maiúsculo.
Agora é um R. É um errão. Vai saber, agora é mega evolução, né? Pokémon tá nessa fase agora. E ele diz... Dupla Infinita, e aí?
E aí?
Opa! Curti o cast e a participação do Retro Player das antigas, sem redundâncias. Sobre o que falaram de Resident Evil, a Capcom já colocou 51% da empresa para negócio. O esquema dela é reaproveitar ao máximo as franquias que ela já fez para não perder ainda mais dinheiro. Me admirei do anúncio do Revelation 2, mas não creio que terá a pegada das antigas, porque o criador, como todos já sabemos, saiu e está fazendo um game que promete muito mais.
Eu discordo.
Você discorda?
Eu discordo. Eu acho que o Resident, ele tem um espírito dele mesmo. Os caras sabem o que tem que fazer, cara. E o trailer que saiu hoje, que a gente até noticiou, hoje, quinta-feira, é incrível, cara. Tá? Tipo, Resident Evil das antigas, sim senhor, seu Oscar.
É porque talvez ele não tenha jogado o Revelation 1, então, né? Porque o 1 foi bem satisfatório, apesar de tudo. O pessoal reclamou dos demais, do tipo, do 4, 5, que seja, mas do Revelation 1 o pessoal elogiou bastante.
É, mas o Revelation 1 eu também não joguei. E aí, quando eu vi o trailer hoje desse, cara, eu fiquei na... Tá merda, eu tenho que jogar o Revelation 1, porque se for nessa pegada, mano, eu tô perdendo muito. Então, Oscar, se você jogou, cara, dá um toque aí, mano.
O Sabá também mencionou a Rare. Daí lembrei de uma entrevista feita com os fundadores da empresa em 2012, onde falam do futuro da atual Rare. Daí ele mandou um link,
isso,
né, que provavelmente vocês vão colocar no post depois.
É um artigo. Inclusive, ele deixa sempre bons links pra gente, hein?
Também achei um projeto que tem inspiração nas franquias da Rare. Não sei se quem está fazendo é algum ex-funcionário da empresa, mas segue o link. Mais um link pra colocar no post. Forte abraço.
Ele deixou o link do...
Valeu, Oscar.
Ele deixou o link do Lobo Destroyo versus La Liga de los Villanos. É o nome do jogo. Parece muito com os games de 64 da Rare. Bacana, bacana. O próximo comentário é de um dos nomes que eu vou pôr em o meu filho. É o Belarmino. Ele disse, e o comentário dele é uma carta. É sempre bom cast sem pauta de vez em quando pra dar uma discutida sobre os temas atuais. Algumas considerações e opiniões minhas. Ele fez uma análise sobre alguns assuntos do Hitcast sem pau. Cavaleiros do Zodíaco, bem que merecia um rebuild estilo New Genesis Evangelion. Evangelion melhorou muito sem os fillers, ou fighters, sem contar que a trama ficou mais organizada e com os segredos empurrados para um plot twist melhor, e eu concordo.
Eu não conheço o Neo Genesis Evangelion, mas Cavaleiros do Zodíaco, cara, eu não sei se eu concordo. Eu queria que ficasse ali, do jeito que eu me lembro, tá ligado? Quietinho, sem macular no
mas,
desenho.
Mas, cara, quando eles fazem esse esquema que ele tá dizendo, que foi feito com Fullmetal Alchemist, que teve a primeira versão, daí terminou meio estranho e tal, e os caras fizeram depois a versão que acabou junto com o mangá. Quer dizer, o episódio final foi lançado na mesma semana do episódio final do mangá. Ele seguiu exatamente o mangá, sem filler. Cara, foi excelente, cara. Se eles fizessem alguma coisa com Cavaleiros, com essa tecnologia de anime de hoje, ia ser sensacional.
Quando eu tava editando esse cast, inclusive, eu pensei mais ou menos a mesma coisa. Eu tava pensando que Cavaleiros podia fazer essa pegada. Aí, igual você falou do Fullmetal, teve também o Dragon Ball Kai. Que refizeram, eles fizeram em HD e meio que cortaram algumas coisas, toda aquela enrolação,
então,
sabe?
Então, mas eles não refizeram nada, né? Eles só, tipo,
remasterizaram. Ah, mas eles fizeram uma filtrada, bastante.
Eles
coisa.
Tiraram os fillers, mas eles não usaram novas tecnologias, refizeram ou fizeram isso.
Na verdade ele tá em HD agora, a qualidade tá muito melhor. E também eles filtraram bastante coisa. É igual aquele negócio dos cavaleiros que a gente tá, que vocês estão falando, que fica, ai, agora eu vou dar meu golpe. Ai, o meu é mais forte, não sei o quê. Se os caras filtrassem um pouco, só tirassem aquela enrolação um pouco e fosse direto,
já dava um dinamismo.
O Goku então, vai virar Super Saiyajin.
E fica enrolando.
Namekuseijin vai explodir em 5 minutos, demorou 5 meses.
Você vê a diferença do Dragon Ball Kai, se você assistir. Aliás, só você ver a quantidade de episódios, você viu que reduziu bastante.
Tipo, 100, né? no original devia ter uns
300 e pouco.
550. E sem o. Só tirando o Goku se transformando, já vai pra um 50.
Então, porque não fica naquela enrolação toda. O Cavaleiro, se ele fizesse a mesma coisa, acho que ia ficar um negócio bacana.
A gente devia fazer um podcast sobre Dragon Ball e falando, só pra poder dizer que tem a ver com games, a gente de vez em quando fala assim, ah, mas o jogo de Dragon Ball é legal. Aí começa a falar de novo do anime. Aí, mas o jogo de Dragon Ball é legal. Porque, mano, tem muita coisa pra gente falar de Dragon Ball.
É, e é um dos meus desenhos favoritos.
É, o meu, talvez o meu favorito. Sobre Resident Evil Remake, acho que a Capcom é uma safada. God of War fez remake, coloca os três jogos em um pacote especial Ultimate Trilogy Edition. Silent Hill faz remake para PlayStation 3 e Xbox 360 e vem com Silent Hill 2 e 3. Microsoft faz remake de Halo 1 a 4, coloca numa edição especial com uma possibilidade de usar todos os mapas de todas as arenas em uma jogabilidade unificada. A Capcom me vem com remake de um remake, em caps lock, com apenas um jogo, em caps lock, de 2 horas e meia? Não, obrigado. Quando vier pelo menos do 1 ao 3, eu penso no caso. O que vocês acham disso?
Cara, o cara tem um ponto, hein?
Quando eu li, eu concordei com ele também.
Ele porque a Capcom, cara, a Capcom é foda. Tipo, os jogos dos caras são animais, velho. Você não tem o que falar. De qualidade, você não tem o que falar. Mas eles têm uma política, uma maneira de atuar dentro do mercado totalmente peculiar. Os caras vão direto na veia. A gente quer grana. Foda-se o usuário, o jogador. Porque, meu, os caras lançam. Suponha, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas é bom a gente ressaltar. Os caras lançam Street Fighter 4. Aí lançam Street Fighter 4 Super. Aí lançam Street Fighter 4 Super Arcade. E aí, mano,
depois Ultimate.
Depois Ultra, cada
um aumenta um, dois personagens. E você tem que comprar o jogo, cara. É muita sacanagem, é muita
sacanagem.
Você tem a
opção, quando você comprou, de comprar o pacote, né? Claro que não é, assim, 100% correto. Poderia ser um DLC gratuito. Ou então, pelo menos, um pouco mais barato. Mas, é como a gente falou, a Capcom quer
dinheiro.
Com
certeza deveria ser mais barato.
Eles querem dinheiro. Só que, assim, com o remake, cara, eu até que entendo, sabia? Porque, primeiro, ninguém falou quanto vai ser o preço. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto nem noticiado. Mas o remake, eles estão... trazendo pra dentro dessa nova geração com gráficos da mesma forma do anterior, só que com a resolução maior, que também implica no novo trabalho. Só que ao mesmo tempo eles estão trazendo o Revelations 2. Então eles deram tapa e passaram a mão.
É, eu acho foda, sabe por quê? Porque o Resident Evil, se você for comprar o Resident Evil, não é em HD, não é remake, mas é o Resident Evil lá na PSN. Você lembra o preço?
Qual Resident Evil?
O 1, 2 e o 3.
Ah, você fala dos antigos. Dos antigos. É, preço padrão dos jogos do Play 1, nesses Play 1 Classics, são 10 dólares, né? Às vezes 5 dólares, 5 a 10 dólares.
20 reais da última vez que eu tinha visto. E o 2 custava 12 reais. Então, assim, beleza. Vai ser remasterizado e tal, é um trampinho bacana e tal. Ok, se o cara jogar por um preço de um jogo lançamento, cara, é uma puta sacanagem.
Ah, não vai ser, não vai ser. Vai ser um jogo por download e não vai ser nesse preço, não. Pode jogar aí 29 dólares.
Vamos ver, né? Tô muito crente nisso, não.
Mas eu tô empolgado, eu quero jogar. Não joguei no Cube, quero jogar.
Ah, mas quanto à qualidade, não tenho nem o que dizer, cara.
Mas pensem no seguinte, cara, vamos dar uma chance pra Capcom. Ela quer ver se esse é o caminho novamente. Ela tá trazendo de novo dois Resident Evil na pegada antiga. E vai dar certo.
Não. Não é esse. Eles sabem que esse é o caminho. O Revelations 1 foi todo mundo curtiu muito, cara. Exato. E na verdade, desde o 4, a galera já chiava, né?
Mas o 4 é um puta jogo.
Mas isso é assunto pra um outro cast. Não, é o meu preferido.
Vamos fazer.
Mas isso é um assunto pra outro cast.
Pessoal, comente aí se vocês gostariam de um podcast sobre Resident Evil. Nossa, que pergunta, né, mano? Sobre os portáteis da Nintendo, se for seguir a sequência, a geração DS teve 4. Nintendo DS em 2004, DS Lite em 2006, DS em 2008. DS XL Y Mega Plus em 2009. O 3DS agora, então.
Ele fala igual você, cara. A Street Fighter, a Mortal Kombat, a God of War.
O 3DS agora, então, tem 4. 3DS em 2011, 3DS XL em 2012, 2DS em 2013 e New 3DS em 2014. É a safadeza. Agora é só esperar 2016 pelo Nintendo WTF. E o WTF, sei lá o que ele falou, em 2017. Não vale dizer que não esperava, basta ver a sequência. Eu acho ainda que esse negócio do 3DS é um caso à parte, mas também vai virar um podcast. Acho que o gênero terror está com destaque de momento, por conta da explosão de PT, junto com Revelations e Evil no fim. Não acho que ele vá reger essa nova geração. Vai ser um mês de horror agora, e mês que vem volta ao que vem, de shooter e aventura. Concordo?
É, eu não sei, porque a geração passada, a gente teve Dead Space, que eu me lembro assim de cabeça. Dead Space. Teve mais algum assim que você fala de terror que pudesse ter um hype legal? Eu não lembro.
Não, também não me lembro assim.
Então, nesse a gente já tem o Silent Hills, que tá forte.
Absurdamente.
Forte. E a gente tem o Evil Within, que também tem um nome forte. E, a gente, e o Resident Evil Revelations agora. Então, a gente, eu acho...
Outlast.
Ah, teve os da Atari, né?
Ah, tem também, o Alone in the Dark.
O Alone in the Dark e o House of Dead lá. House of Haunted. House Haunted, eu não lembro.
House
Haunted,
esqueci já. É isso mesmo.
Então, aí você no começo de geração, você já tem uma proporção muito maior do que na geração passada inteira sobre
e
jogos de
terror.
Tem
um outro da Sony também, que é o Until Dawn, que vai ser um exclusivo feito
Que
vai ser exclusivo feito na mesma engine do que o Zone, inclusive com gráficos ainda melhores, que é incrível. E é isso, o e-mail podcast do Belarmino.
Exatamente. Obrigado, Belarmino. Foi putão.
Sim.
Puta e-mail da hora, cara.
Pô, a gente adora esse tipo
de e-mail. Já tiramos dois casts nesse e-mail já.
E-mail.
Nesse comentário. É. Já tiramos dois casts nesse comentário, cara.
É, mas ó, uma observação também. Se é que vocês estão ouvindo a gente na leitura de e-mail e comentário. Se vocês acham que tá grande, pode falar. Se vocês gostam disso, falem também. A gente vai fazer o que vocês quiserem.
Exatamente.
Ih, essa frase não ficou legal.
Frase solta. O Ariel
vai fazer o que eu achei aqui já, rapaz. Próximo comentário é do Funny Guy, Funny Aspen. Muito bacana o Cash Funny, esse que tem uma tatuagem muito louca que nós vamos colocar no Combo Infinito, que ele mandou só pro cara, um brother nosso, e não mandou pra gente. Então vamos cobrar o Funny, Ariel. Muito bacana o cast sem pauta, mas acho que o Sabá deveria fazer um exame de labirintite.
Uau! Eu não entendi porra nenhuma.
É porque ele fica tonto quando ele joga videogame.
É verdade. E eu concordo com o Funny, eu concordo. Sobre o Vita... Realmente não tenho o que reclamar, portátil muito bom, e o Zombie U é um dos jogos que ainda tá me fazendo pensar se compro o Wii U. A piada do Ariel nessa parte foi pior que o Gil Gomes do cast passado.
Cara, eu não lembro da piada. Eu não lembro dessa piada.
Ah, é porque o Saba falou alguma coisa de bug, ele falou, o jogo é cheio de bug, alguma coisa assim.
Ah,
é, o Ariel falou,
foi mesmo.
E não é pra montar neles?
Nossa, que bosta!
Dá pra andar neles.
Que bosta!
É, bem isso.
Foi show conhecer vocês. E o Shao valeu mesmo por chamar. Abraço. Que é isso, a gente que agradece, cara.
A gente fez um pequeno encontro com alguns leitores, algo que a gente pode masterizar mais pra frente. E foi mó bacana que foi
isso
com o Fanny, com os amigos do Fanny e com o Portuga.
Foi uma experiência e foi agradabilíssima. O pessoal, gente boa. Conversamos sobre videogame a noite toda.
É, levaram presentes pra gente, jogos.
Foi.
Não esqueça de levar o seu quando você for.
Próximo comentário é do Alexandre Zanin. Passando rapidamente pra dizer que meu e-mail sobre PT passou batido por vocês.
Olha, tem muito ponto de exclamação.
Ele colocou vários pontos de exclamação.
Ficou estressado.
Ele não gostou
ele
muito,
ficou
não.
Bravo. E deixar essa pérola que o Alepiteco soltou nesse cast. E eu tive que reproduzir graficamente. All right.
Cara,
que é...
Genial,
ficou
cara.
Muito bom, mano.
Não, genial. Ficou genial. Esse cara deve ser designer, mano.
Deve trampar com design.
Ele deve trampar com isso, porque... Cara, pra quem não sabe, é o Instagrelo. Ficou perfeito.
Ficou muito bom.
Parabéns, Alexandre. Ficou foda demais, cara.
Quem não entendeu porque do Instagrelo vai ter que ouvir o cast anterior, pra quem ainda
Exatamente.
Não viu, né?
É, vai ter que ouvir esse cast aí.
E quem não entendeu a imagem tem que esperar pelo menos mais alguns anos pra poder a cabeça ficar um pouco mais impura.
Isso
acima
também.
De 18, né?
Olha, Pitecos, pro pessoal acessar o nosso podcast, eles precisam ir onde, meu filho?
No nosso site Combo Infinito, que é o www.comboinfinito.com.br. No menu podcast e submenu Hitcast.
E Guto Araújo, meu filho, o editor dessa bagaça. Nós estamos em algumas redes sociais, quais são elas e como nós estamos?
No Twitter, no Facebook, na Alvanista, no Google Plus, todas elas como Combo Infinito.
É o cara que vai direto ao ponto.
Exatamente, nós temos também o nosso e-mail para você entrar em contato conosco, falar sugestões, xingar a gente, xingar o Ariel.
Seja o sétimo a mandar um e-mail para nós. O nosso e-mail é o comboinfinito@comboinfinito.com.br. Não poderia ser mais fácil do que isso.
Exatamente.
Então vamos para o Hitcast número 18 sobre
Watch Dogs.
É, mesmo se eu não lembrasse, eu tinha pego você.
Muito bem, meus amigos, a primeira vez que o mundo ficou sabendo de Watch Dogs foi na E3 de 2012. Que eu nem lembrava disso.
Poxa, mas como não, cara? É que, na verdade, na E3 de 2012, a Liptex não pôde assistir o evento.
Foi,
mas,
né?
Mas eu me recordo que naquela época nós ainda éramos 100% noobs e eu gravei um podcast sobre E3 junto com o Sabá e o nosso querido Ataliba. E aí nós comentamos muito sobre Watch Dogs. Watch Dogs foi o que mais havia chamado a atenção de todo mundo, cara. Por quê? Porque os caras tinham gráficos incríveis pra aquele momento. Pra um jogo que ia sair daqui
já
dois
nem
anos.
Nem se comentava ainda da nova geração, né, Ariel?
Não.
2012, tipo, era um boato e tal, mas ninguém sabia datas, ninguém sabia nada.
É, mas ao ver aquele gráfico, ficou um negócio no ar. Putz, os videogames de hoje não conseguem fazer isso. Então existe uma nova geração chegando. Mas mesmo assim, será que a nova geração é capaz de fazer aquilo que a gente viu? É,
exatamente. E segundo a Ubisoft, nessa mesma época do primeiro trailer que foi lançado nessa E3 de 2012, o Watch Dogs já estava sendo produzido há 2 anos.
Exato, cara. Então quer dizer, 4
então, foi
anos?
Quase 5 anos aí de produção, cara.
É, mas assim, a gente sabe que pra sair uma nova IP, com uma mecânica tão própria quanto é o Watch Dogs, porque apesar do jogo parecer com GTA, ele tem uma mecânica muito própria. Isso precisa de muito tempo de desenvolvimento. Mas, cara...
Mas também é legal você ter falado isso, só sem querendo te cortar, mas já te cortando, que o pessoal fala assim, porra, 5 anos de produção, sai com o gráfico zoado. Cara, às vezes, um jogo, um filme, ele demora... Em conceito,
é.
Mais de 1 ano. Em conceito, pra você falar roteiro, pra você ver história de personagem, pra você montar tudo, demora às vezes mais de 1 ano, né?
E hoje em dia, os jogos, o Gutão pode até reforçar isso, os jogos, eles passam por procedimentos de criação tão grandes e até... maiores do que os próprios filmes, né?
Eles são muito bem elaborados, tal. Tanto graficamente, eles fazem um trampo danado pra trabalhar em roteiro, tudo isso, mano. Dá, às vezes, até mais trabalho que fazer um filme super produzido.
Provavelmente,
assim.
É porque você vê um filme, você produzir um roteiro de mais ou menos... É lógico que cada um tem o seu estilo, né? Mas você produzir um roteiro de 8 horas é totalmente diferente de você produzir um de 2 horas e meia, né?
É, que o roteiro de 8 horas, como acontece, né? Vou imaginar que o Watch Dogs, a campanha, dure aí 8 horas, não sei dizer exatamente, que depende da pessoa. Mas é, você, na verdade, tem aí um roteiro de menos tempo, né? Mas mesmo assim, acaba sendo o dobro do que um filme.
É, o roteiro que a gente fala é tudo, né, cara? É, por isso que é diferente você falar roteiro de cinema.
E de games, exatamente.
De games, é. Porque tem narrativa.
São duas coisas distintas, né?
São duas coisas completamente distintas. Duas mídias que, apesar de conversarem muito, né? Cada uma tem o seu estilo.
Mas... É, a gente viu lá o game na E3, foi aquele, meu, negócio absurdo, aquele, não era somente um trailer, né, era jogável, os caras estavam jogando aquilo, e o cara hackeando a cidade, fazendo as paradas que a gente nunca tinha visto na vida. Aí ficou essa sensação, né, meu, Watch Dogs vai ser um novo paradigma na indústria, né, vai ser uma mudança.
Divisor de águas, né,
divisor,
cara?
De águas, exatamente. E aí veio, sorrateiramente, no mesmo ano de lançamento do Watch Dogs, o GTA, e acabou atrapalhando os planos dos caras.
Exatamente, na verdade, a Ubisoft, assim, em termos coloquiais, a Ubisoft peidou, né?
É, mais ou menos, né, cara? O GTA foi anunciado um pouco depois do Watch Dogs, não lembro exatamente quando o GTA foi anunciado, mas aí eles lançaram antes.
Foi novembro, não foi? Aí depois lançaram em outubro, foi uma parada assim.
É, a Rockstar, ela sabe fazer estratégia, né, cara? Não que a Ubisoft não saiba fazer, mas a Rockstar, ela trabalha com um título grande por ano, mas ela traz sempre um conteúdo diferente, né? Um ano foi o Max Payne, outro foi o Red Dead Redemption, depois GTA. E eles lançaram antes do Watch Dogs, não sei se de maneira estratégica, mas eles...
Com certeza, com certeza.
Mas de todo modo, a estratégia dos caras não influenciou na qualidade do jogo, que era o mais importante. E por consequência, a Ubisoft se viu forçada a adiar o jogo, no álibi de que o jogo seria melhorado. Mas eu acho que naquele momento eles viram que eles precisavam melhorar, porque a concorrência estava muito melhor que eles.
E assim, melhorar é mais aquela... Desculpinha, né? Desculpa de aleijado é muleta. Porque a gente sabe que se eles tivessem lançado na mesma época de GTA, as vendas não teriam sido iguais, né?
É, mas isso é bom até pra gente mesmo, porque...
Ah, claro, claro.
É, primeiro, saem dois jogos mesmo...
Só é bom que tá acontecendo agora, né, Ariel?
Da quantidade de adiamentos?
Tudo sendo lançado pra 2015.
Pois é, cara, a gente acaba gastando o nosso cofrinho de jogos e outras coisas, quando chegar 2015 a gente não tem grana. Mas a grande questão do adiamento era, o jogo realmente passaria por esse adiamento caso o GTA não existisse? Eu acho que não.
Eu também acho que não.
Não é, os caras...
Eu acho que se ele tivesse sido lançado na época que foi lançado o GTA, diferente de GTA existir ou não, mas se eles lançassem naquela época, ia ser exatamente a mesma coisa o jogo.
É, porque é. A Ubi, cara, pode falar o que for, mas a Ubisoft hoje é uma das principais aí do mercado... Principalmente, vai, vamos dizer assim, é meio idiota falar isso, mas tipo, de responsabilidade, vai. É. Os caras provavelmente já estavam com o jogo 100% pronto, sei lá, seis meses não, mas 2-3 meses antes do anúncio final, né? Um retoquezinho ali, um retoque ali. Não é igual a gente que tem o trabalho da faculdade pra entregar, vai terminar tipo 6 horas da manhã na hora de sair pra ir pra trabalhar, né?
É.
Pra ir pra faculdade. Então, provavelmente foi estratégia mesmo. Tem, né?
A gente vai falar do jogo em si, claro. A gente não vai fazer um podcast aqui só pra ficar falando de tudo que foi que aconteceu antes do lançamento. E a gente vai falar, claro, do jogo. Mas toda essa questão envolve, em Hot Dogs, envolve uma parcela da indústria, né? Da maneira com que a indústria tá tratando alguns títulos de grande nome que acabam não querendo bater de frente com outros títulos de grande nome. Porém, a gente tem outros quesitos, né? Porque existem momentos do ano em que um jogo vende mais, né? Época de férias, final de ano, que fica perto do Natal, Dia das Crianças, por isso que a gente tem tanto lançamento em outubro, novembro, e o Hot Dogs isso. Não queria perder isso, né? Então, eles mudaram de novembro, se não me engano, que era o lançamento, e jogaram pra maio. Início, não lembro se era início de maio.
É, eles lançaram dia 27 de maio.
Foi final de maio.
Pra ser mais preciso. É.
Já próximo das férias,
né? Não sei se você lembra... que quando eles anunciaram o adiamento, eles anunciaram, acho que, se não me engano, pra junho, cara.
É, exatamente.
E aí ficou aquele negócio, puta, tal, 7 meses de diferença.
Quase um
e
ano.
E aí depois, cara, eles recuaram um pouquinho, bem pouquinho, mas foi na média aí.
É, mas o jogo passou por polimentos. Eles falaram que, realmente, algumas coisas melhoraram. Mas, no final das contas, o que a gente recebeu foi um jogo... bastante diferente, graficamente falando, daquilo que a gente viu na E3, até mesmo na versão PC, né? Que até um amigo nosso, que é o Dory, um dos grandes leitores e brothers nossos que acompanha a gente aí, ele trocou, cara, todo o PC dele por causa do Watch Dogs. E deu dó de ver a decepção dele quando ele viu o gráfico do jogo. Ele falou, mas caramba, eu troquei meu computador inteiro e tem meu brother aqui que comprou o meu computador antigo e tá rodando igual a mim.
Sacanagem,
é,
né, cara?
Aí é foda.
O Takashi também teve problemas. O dele foi mais problemas técnicos, né? Ele sofreu pra caralho pra instalar esse jogo e tava dando problema na
AMD.
No RAM, é.
É, mas são 6 ou 7 meses de diferenças pro lançamento que eles poderiam ter feito esses problemas sumirem, né, cara?
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
Todo esse problema que a Ubisoft passou com o lançamento do GTA, com o sucesso do GTA, né, também, fez o jogo ser lançado em maio, e a gente teve a chance de jogar o jogo desde então. E aí vocês perguntam pra gente, por que não tem nem análise do jogo lá no site, né, Leptex?
Exatamente, porque a gente terminou agora.
É, porque o jogo tem tanta coisa pra fazer que, na verdade, o Leptex foi quem terminou. Eu ainda não terminei.
Eu comecei, tipo, um mês depois do Ariel e terminei...
É que a Leptex não curte fazer nenhuma sidequest. Eu também não sou muito fã, mas já entrando na questão do jogo...
Não, você gosta sim,
não,
cara.
Você
gosta
sim. Assassin's Creed, por exemplo, é um jogo que eu não faço sidequest. GTA eu faço porque são ótimas.
Mas é que a sidequest de Assassin's Creed, elas são
saco. Mas vou dizer, viu, cara, a Ubisoft, ela usa o mesmo sistema de sidequest no Assassin's Creed, no Far Cry... E também no Hot Dogs, que é um mapa aberto.
No Hot Dogs, eu achei... Assim, é porque eu não joguei o último Assassin's Creed, o Black Flag. E nem o 3, eu também
bastante.
Não joguei. O Connor. E eu não sei qual foi o sistema de sidequests. Mas o do Hot Dogs, cara, eu fiz algumas e achei bastante interessante,
bacana.
Assim, sabe? Não é aquela coisa meio repetitiva.
Mas sabe o que é mais legal?
Quer dizer, é repetitivo pra caralho.
Não, é, toda sidequest ela se torna repetitiva porque os caras não podem usar tanta coisa diferente numa sidequest, né? Mas é uma maneira de você repetir a jogabilidade do game, você repetir a experiência com mais coisas pra fazer que, querendo ou não, vão ser um pouco diferentes, né? Pelo menos, né?
Certo.
Antes você seguia um cara de um ponto A pro B, agora você vai seguir do B pro C e depois no final você vai ter que correr dele. Tipo, isso muda um pouco. Mas a grande chamada de atenção que são no Hot Dogs pra mim, assim, pra fazer a sidequest, que me faz esquecer da campanha muitas vezes, além do modo online, que tem muita sidequest no modo online, é a jogabilidade, porque é da hora você sair correndo dos caras, abrindo farol, levantando barreira, subindo ponte, toda essa questão da jogabilidade, que é onde eles tentam ser diferentes, eles conseguiram, cara.
É, e legal, beleza, entramos de vez no jogo, então.
Sim, acabamos de dar o play.
Ariel,
oi.
Quando você aperta o play do Hot Dogs, o que passou pra você... dá uma sinopsezinha curta e fala assim, o que, que você sentiu no comecinho do jogo, o que, que você esperaria, né, daquele jogo. Porque eu acho que esse tipo de experiência no Watch Dogs, ele é extremamente importante, cara.
É, até porque é um jogo cinematográfico, né?
Exato, mas é nos primeiros minutos que você saca o jogo, né? Tipo, são poucos jogos que você pode falar isso, né?
É verdade. Eles tiveram a capacidade de mostrar pra gente numa única missão o que o jogo se tratava, né? Mas, basicamente, é difícil, né? Muita gente deve ter visto por YouTube e tudo mais, mas o jogo trata da vida do Aidan Pierce, ou Aidan Pierce, depende da dublagem do jogo.
Depende de onde você mora no globo terrestre.
Também, mas tem gente no jogo que fala Aidan, outros falam Aidan, mas enfim, é dentro do jogo, tô dizendo. A gente joga na pele do Aidan Pierce e a gente começa o jogo já numa invasão que ele tá fazendo a um prédio, ele quer acessar determinados dados e ele vai fazer esse hackeamento através do celular dele e da ajuda de um personagem que a gente vai saber depois pela história qual a importância do cara. De cara, qual foi a impressão que eu fui tendo, né, cara? Primeiro, o gráfico. Jogando no Play 4, eu vi o gráfico bacana, mas o hype que a Ubisoft criou dentro de mim me fez me decepcionar naquele momento.
O Ariel comentou isso e foi uma coisa que marcou bastante, não só a ele, creio eu, como muita gente, tanto que a gente postou um vídeo comparando o GTA com o Watch Dogs, né? O Watch Dogs da nova geração e o GTA da geração anterior,
GTA,
não é isso?
GTA 4.
4?
Não é nem o 5.
Você entende? Olha o absurdo, cara.
Pois é. Existem muitos detalhes que passaram batido e que um jogo de nova geração não poderia ter, mas a gente vai chegar nesse ponto porque existe um motivo pra isso acontecer. Mas o Aiden é tipo uma espécie de renegado, ele é uma espécie de ladrão.
Rebelde. Né? Ele é tipo, tá contra o sistema.
O sistema controla tudo. É uma espécie de Big Brother que tá controlando.
É uma espécie de Skynet mesmo, cara.
É, verdade.
Só que é um sistema inteligente que controla, tipo, tudo na cidade de Chicago.
É, né? Mas na
tudo
verdade...
Tudo interligado, né?
É o CTOS, que é o sistema operacional lá de Chicago.
E o CTOS, que é o sistema, e a empresa é a Bloom, né?
Isso.
E os caras dizem que isso existe, né? Na vida real. Tanto que é um problema que a Microsoft teve que responder por causa do Kinect, que o governo americano fica pegando e colhendo dados aí através de câmeras. Então, isso não é uma parada do futuro. Talvez a maneira com que aquilo é demonstrado no jogo, né? Porque ele faz uma leitura digital quando a gente tá fazendo o hackeamento e vê.
É meio poético também, né, cara? Porque se você for ver as coisas que acontecem dentro do jogo, é óbvio que tem coisas que são irreais, mas a maioria eles fazem referência ao que tá acontecendo na atualidade.
Exatamente, cara.
E você vê um cara controlando tudo pelo celular, o que te diz? Cara, todo mundo hoje, você tá no ônibus, você tá no metrô, você tá na rua, você vê alguém olhando pro celular, fazendo tudo pelo celular.
Mas qual seria o maior disfarce de uma pessoa que quer fazer algo errado num mundo desse em que todo mundo tá olhando pro celular? Então é mais ou menos o que o cara faz, né? Tanto que ele não usa máscara, só quando ele tá atirando. Ele sobe uma parada no nariz e não dá pra saber quem é ele, entre aspas. Mas ele tá no meio da galera olhando pro celular, fazendo o que a gente faz. Só que com uma astúcia muito maior.
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
A sinopse, tudo se baseia na velha e funcional narrativa da vingança, né?
Que, até na primeira missão, o Aidan ali tá atrás de um cara que ajudou, na verdade foi quem matou, a sobrinha dele, que é uma parada que marcou muito a vida dele. Ele vai ao túmulo dela, de tanto que quando a gente passa...
Acabou com o cara.
Acabou,
né,
com o cara. Foi o que fez ele virar esse tipo de pessoa, porque ele tava num momento muito família ali.
Não, ele já era rebelde e ele já tinha esse lado revolucionário.
Mas não era hardcore, sabe? Né, cara?
É, só que agora, ao invés dele lutar contra o sistema, virou uma coisa pessoal. Ele quer descobrir quem foi a pessoa que mandou, que causou a morte da sobrinha dele. Não virou mais contra o sistema, virou pessoal.
E é que apesar dele ter todo esse jeito dele, ele era bem família mesmo. Você vê que ele lembra os negócios dele com a família dele, com a irmã dele, os sobrinhos. Mesmo quando ele sendo dessa forma que ele era, né?
É.
Revolucionário e tudo mais, ele era muito família, né?
É
o jogo ele tem bastante coisas clichês, né? Na parte da história dele. A história dele não me surpreendeu ainda, eu tô perto do final. Ela é bem construída.
Não vai te surpreender, mas é o que você falou. O que você falou é importante. Ela foi bem construída, ela não tenta inventar, certo? Tipo, ela vai linha reta ali, seguindo, não é imprevisível, você... Tem plots legaizinhos, mas não vai te surpreender.
Aí onde eu volto pro ponto de que eu talvez não continue direto na campanha, ainda tô jogando. Talvez quando você estiver ouvindo esse podcast já tenha terminado. Mas, justamente por isso, a história não me prende ao ponto de eu querer avançar, né? E pra mim o Watch Dogs tem um outro tipo de sentimento que não acontece com grande maioria dos jogos. Não é um jogo que eu não quero terminar e virar página. É um jogo que eu quero realmente ver todas as páginas dele, porque eu achei muito bacana realmente. Legal. Tudo que tem de sidequest, mas tem um outro elemento que é muito importante dentro desse jogo, que eu acho que a Ubisoft ela acertou muito em cheio, e também é um dos méritos do GTA V, que é a parte online. Só que você tratando de um jogo que você tá ali na sua casa jogando, e o tema dele é hackeamento, você tá jogando a tua campanha e do nada parece que você está sendo hackeado, é muito show de bola, cara.
O Ariel comentou isso acho que desde o primeiro dia. Foi. Que ele jogou, que ele começou a ter esse tipo de experiência. Eu vi ele fazer. Eu não cheguei a passar porque minha internet tá zoada, essa merda.
Sempre.
E eu não tenho a PS Plus, então fica difícil.
Tem que jogar com ela no Play 4.
Tem que jogar no Play 4. E aí ficou mais difícil pra mim. Mas é legal você contar essa experiênciazinha aí, como é que foi, Ariel. E ressaltar também aquilo que a gente fez com o tablet, cara.
Bacana.
Foi sensacional, cara.
Existem várias tarefas ou várias vertentes do online do Watch Dogs, que é uma das coisas que também me chamou muita atenção. E que, novamente, me distrai da campanha, porque isso acontece enquanto você tá jogando. Claro que você tem a opção de recusar, mas é muito tentador, cara. Eles colocaram a cor roxa no bagulho, que é muito diferente do resto do jogo. Aí você tá lá jogando e aparece, você está sendo hackeado. Aí começa um som muito doido e abre um raio onde você pode buscar essa pessoa que tá te hackeando. É uma pessoa comum, não vai estar como o Aidan Pierce, apesar dela ser o Aidan na campanha dela. Você não vê ela como Aidan. Aí você vai buscar. A cada porcentagem que ele...
Você vai perfilar as pessoas.
Exatamente,
né?
Você vai perfilando todas as pessoas que estão no mapa dentro daquele raio, tentando encontrar a pessoa. Nada mais é do que um grande esconde-esconde. Mas isso dentro da mecânica do jogo, com você tendo essa opção de procurar o cara, ou você sai correndo que nem um maluco, ou você usa a inteligência e vai usando as câmeras, ou qualquer outro tipo de coisa que te leve ao cara. Mas é muito mais difícil você usando as câmeras, que você não vai ter um mapa pra você poder ver aonde é o raio de ataque dessa pessoa. Isso você pode recusar, ou melhor, isso na verdade você não pode recusar. O hackeamento, quando você recebe o hackeamento, é porque você, enquanto hackeava as pessoas na rua, os NPCs, você acaba hackeando alguém da Bloom, e esse cara te dedura, te mostra pra Bloom e pro CTOS onde é que você tá, e os caras te procuram, te perfilam, e eles destroem seu firewall. Aí você é atacado sem opção, se você tiver online, e você não tiver desabilitado nas opções, você é atacado, não tem jeito.
A partir do momento que você tá logado na PSN, pode ser qualquer momento, eles podem tentar te hackear, né?
Exatamente.
Não tem, igual você falou, na verdade, você não tem opção de recusar ou não. Se tiver logado, vai aparecer. E enquanto você tá lá na campanha, você tá andando na cidade, a não ser que você esteja dentro da missão.
Então, é isso que eu ia perguntar. Você tá dentro da missão?
Não, se você estiver dentro da missão, pelo menos...
Dentro da missão da história, não.
Então, na missão da história, não chega a acontecer isso. Mas você tá andando pela cidade, você tá fazendo qualquer coisa, do nada aparece lá que o cara tá tentando te hackear.
É isso mesmo. E realmente não tem opção de você, a partir do momento que você tá conectado e dentro das opções do jogo, você deixou lá que você pode ser hackeado enquanto você joga, nessa hora você não tem como recusar. E é muito bacana você correr atrás, tentar achar o cara. É difícil se o cara for bom. E você acaba perdendo defesa, né? Tipo, mostra lá o ranking do Guto no online na defesa, né? De um hack. Acaba sendo fraca, média ou forte. E é bacana quando você tá hackeando, porque você tá andando também na rua, você hackeia alguém que é um NPC e mostra que ele é um dos caras que pode ser atacado. Aí você afirma, né, que você quer atacar. Só que daí acaba não sendo aquele NPC. O jogo começa a fazer uma busca. Aí ele faz uma busca lá, demora 1 ou 2 minutos. Você encontra alguém. Você vai até a pessoa, procura fazer toda a sua estratégia. Onde é que eu vou? Onde é que eu deixo disso? Você tem 5 minutos pra você bolar a estratégia. Aí você perfila. Você tem 1 minuto pra se esconder. Aí você vai e se esconde ou fica andando. Se você fica andando no meio da galera, também é uma opção. Mas é muito mais simples de você ser perfilado. Passou por essa experiência, Guto?
Então, te falar que da primeira vez que isso aconteceu, de um player tentar hackear, eu nem tinha noção dessa opção. Então até mostra lá no tutorial, mostra um negócio mais ou menos, só que eu não me atentei na hora.
Sim.
E apareceu lá, eu vi, apareceu o negócio roxo na tela e tal, eu achei que era assim, um NPC, uma coisa normal do jogo, corriqueira.
Sim.
Depois que eu fui me ligar, eu falei, nossa, tem um maluco tentando me hackear aqui. Daí eu fui atrás, um maluco. Aí ele conseguiu fugir, né, porque...
Você perfilou ele, então. Pode...
Sim, só que aí, no... aí só que ele conseguiu fugir. Eu não sei o que acontece se ele conseguir hackear você, porque todas as vezes que aconteceu comigo, ou fugiu ou eu consegui pegar.
Certo. Então sua defesa é forte.
Sim. O pessoal que deve ser muito noob que tentou me hackear até agora. Porque teve um cara que tentou me hackear, daí o cara ficou andando, aí quando eu localizei quem que era, quando eu perfilei, eu vi, eu fui atrás, o cara começou a andar que nem barata tonta, ficou pro lado pro outro, pro lado pro outro, e eu, meu,
sabe
o cara
fazer.
Quer ser pego, né? Aí ele tentou entrar no carro, na hora que ele entrou no carro, até ele ligar o carro e sair, eu peguei, arranquei ele do carro e derrubei ele lá mesmo.
Sim, eu dei azar, cara, eu peguei muita, muito nego bom, que sabia uns bons esconderijos. Um cara, uma vez, ele foi no trem, ele ficou na parte de cima da estação, que não tinha visão alguma ali, cara.
E aí, o cara já montou uma estratégia,
né? O cara já montou
cima.
Uma estratégia. Quando eu perfilo alguém, eu faço as estratégias parecidas. Tanto que eu tenho uns exemplos interessantes pra passar. Mas quando você não consegue encontrar o cara, o jogo te mostra onde ele tava. Só que daí automaticamente a sua conexão com a dele cai e você não consegue ver mais ele lá, né?
Mas o que ele hackeia? Tudo que você tem vai pra ele? Não, arma, dinheiro?
Nada que é a ver com a tua campanha ou com o seu status vão pro cara. Mas os status de hacker dele aumenta e o seu diminui.
E o que isso influencia dentro do jogo ou dentro de uma campanha, não sei?
É no
Na
seu
campanha
status
não vai
online.
Interferir em nada.
É, exatamente.
Mas vai, tem uma espécie de ranking, né?
Isso.
Daí você meio que perde pontos.
E existem troféus com algumas conquistas dentro do jogo, né? Que tem a ver com o seu desempenho online. Tem outras coisas envolvidas, né? E aí tem corrida, tem o do tablet que a gente vai falar também. Mas é legal quando você perfila o cara, você fazer a estratégia. Eu fiz uma vez com um cara, acho que a defesa dele era muito fraca. E eu fiquei escondido atrás de uma parede. Eu não sabia, era a primeira vez que eu tava fazendo. Aí o cara começou a procurar. E você consegue ver só no mapinha, mais ou menos, onde é que ele tá. Aí eu fiquei parado atrás da muretinha. Aí ele passou correndo, cara, e veio na minha direção. E eu fiquei parado. Ele passou direto, deu a volta no lugar de novo, passou no mesmo lugar, passou direto 3 vezes. Falei, caramba, mano, realmente o esconde-esconde. Se você tiver num lugar estratégico, ou o cara for idiota o suficiente pra não fazer outro tipo de caminho, só fazer o mesmo, você fica se escondendo e mesmo se você aparecer na frente dele, pode ser que ele não veja, porque ele vai passar correndo, não tá perfilando.
Se perfilar, você tem que ir na moralzinha.
É.
É, porque daí cada um monta seu tipo de estratégia, né? Tem gente que fica no meio da multidão e tal, porque aí até você ir perfilando um por um, aí demora mais pra você localizar. Tem gente que prefere ficar escondido.
Dentro do carro também. É. O cara já ficou também escondido dentro do carro, que é um lugar muito difícil, você não vai imaginar que tem alguém no carro. Só a partir do momento que eu caí no primeiro, eu comecei a ver o carro. Inclusive, eu hackeei um cara.
A opção de desligar o carro, né?
E o ID ele fica abaixado, né? Dá uma encostadinha. Eu perfilei um cara que a defesa dele era muito alta. E aí eu comecei a usei os 5 minutos inteiros pra poder fazer a estratégia. Aí eu falei, porra, não tem lugar pra eu me esconder aqui. E o cara, não sei o que ele tava fazendo, ele tava causando na cidade. Ele tava com uma arma e dando tiro pra todo lado. Aí eu perfilei ele e entrei no primeiro carro que eu vi e fiquei lá. Ele não me encontrou. Aí, quando tava chegando nos 80, ele usou umas paradas de coin, que eu não sei o que, e ele descobriu onde eu tava. Eu não sei se isso foi alguma coisa que ele pagou pra ter, não sei. Mas ele descobriu sem se esforçar, sabe? Ele usou uma parada lá, um power-up, e me encontrou. Aí depois eu fugi dele. Mas mesmo...
Não, eu acho que é um itemzinho de dentro do jogo, eu acho.
Pode ser, eu não consegui usar ainda.
Gem. Gem, coin, alguma coisa assim.
É, acho que é. Mas aí eu saí correndo dele, ele não me pegou e tudo mais, mas mesmo um cara com a defesa muito alta pode se perder, dependendo de como você se esconde.
Mas o que significa o cara ter uma defesa alta? Você demora mais pra hackear ele?
Não, a defesa alta quer dizer que ele é um cara que poucas vezes deixou de encontrar o inimigo.
Ah...
Entendeu?
Então, e isso muda alguma coisa no status ou não? É simplesmente um dado.
No status dele ou no nosso?
No status dele.
No status dele, ele vai ter mais pontos, né? Só. Ele tem mais pontos
isso
do que você. E o ranking dele é maior, né? É como você jogar FIFA contra um cara que é um dos melhores do mundo, vai.
Certo, entendi.
Vai ser mais difícil.
Ah, bacana. E do tablet também é uma outra feature, né? Que é muito interessante, cara. Não vou dizer que é extremamente divertido, porque eu não fiz isso muitas vezes.
Não é divertido pra quem tá no tablet, né?
É, então, é legal você tá no tablet, mas você tem que enxergar o que tá acontecendo, né? Se de repente a gente tá à distância realmente, eu não tô ali olhando a TV, o Ariel jogando, e eu com o tablet aqui, colocando as... Porque funciona assim, vamos dizer que eu sou a CTOS,
uhum.
A Bloom, vamos dizer. Eu tô utilizando o CTOS. E aí o Ariel tá lá com o Aiden. E ele vai ter que escapar. Então eu vou ativando armadilhas, vou chamando a polícia.
Helicóptero atirando.
Acionando o helicóptero. E o meu objetivo é polícia e ladrão. Pega ladrão, né?
É, basicamente.
E aí eu tenho que derrotar o Ariel tem que fugir de mim. É basicamente isso.
Vou deixar situado quem ainda não jogou tanto essa opção do tablet e tal. Na verdade, você vê um esquema como se fosse um mapinha, né?
É, o mesmo mapa do jogo, né?
É, o mesmo mapa do jogo. Você só tem a visão dele, só.
Você não tem interface nenhuma do jogo,
é. Isso, e tem as opções lá, que é o helicóptero, a polícia, as armadilhas, e você vai colocando estrategicamente em alguns pontos no mapa o que, que você quer fazer, né?
É. É isso aí mesmo.
Então, mas isso quer dizer que você que talvez não tenha aí um videogame, mas tenha um iOS ou um Android, você consegue jogar com o teu brother que tem um Play 4, um Xbox One, pra atrapalhar a vida dele. E ele, você, é uma coisa que ele pode recusar dentro do jogo, mas se você combinar com o cara, vocês podem se divertir à distância, inclusive.
É isso aí. É aquele negócio, né? É, eu não joguei tanto pra saber se é divertido ou não, porque... você precisa de tempo pra pegar a jogabilidade, pegar todos os esquemas. Mas, cara...
é mais uma...
é o futuro, né, cara? É. É interessantíssimo você começar a integrar os mobiles junto com os jogos. E o Watch Dogs foi um dos primeiros. E, já tem, e a maioria dos que estão vindo agora vão
tem
ter pelo menos
app
uma featurezinha.
Companion, né?
Isso, exatamente.
E, mas tem tudo a ver com o jogo, né, cara? O jogo é... é...
pô, isso, exatamente.
É, hack, é através de celular, através de sistema de celular.
É, eles tinham que fazer, né? Tinha que ter alguma coisa pra fazer essa ligação, né?
Exatamente.
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
Mas a jogabilidade é realmente o ponto forte do Hot Dogs. Ele pode ter problemas do que for, ele tem realmente muitos bugs, mas... é difícil você ver jogo que realmente não tenha bugs. Talvez um polimento maior aqui e outro ali. Mas a jogabilidade do Hot Dogs é uma coisa que chama muito a atenção, não somente por causa do hackeamento, mas o hackeamento te traz elementos diferentes. Por exemplo, você tá para entrar numa fábrica porque lá tem algum objeto de seu interesse e você tem a opção de entrar atirando, malucamente. Você pode transformar o Hot Dogs em um TPS, um tiro de terceira pessoa. Mas a grande sacada tá em você ser stealth.
É o caso do Alessandro, que é o maluco.
O maluco?
É, porque, cara...
ah, o maluco é o Alessandro. Certo.
É.
Fala.
Eu, sinceramente, eu não sei se é um problema meu. Provavelmente, né? Talvez seja o maior motivo de eu não...
não gostar de Metal Gear.
De eu não jogar Metal Gear, sim. Vai, vamos dizer assim. Talvez a gente encontrou, Ariel.
É, o problema.
O problema. Eu não sei se eu sou um cara estabanado, tá ligado?
Uh-huh.
Mas eu, cara, tipo, eu tava lá, né, mano? Porque o stealth é aquele negócio. O cara tá andando devagarzinho, mas na sua mente você tá junto com ele. Se o cara tá assim, você até fala mais baixinho. Pra não ter, né? Você fala, ah, beleza, agora eu vou lá. Só que, cara, de repente, mano, eu esbarro no cara. Ou, tipo, às vezes você pode atacar silenciosamente... aí quando eu ataco assim, tem um cara que vira e olha eu atacando, sabe?
Uhum.
É sempre isso, cara.
Aí você pensa, aí, tipo, por que me matar se eu posso sair matando?
E aí, cara, eu já ia pro pau, mano. Catava a sniper porque eu virei, tipo, um sniper mestre nesse
certo.
Jogo. Eu atirava, meu, eu vou eliminar todos, que assim eu vou e consigo fazer a missão tranquilamente.
Eliminar todo mundo, né, com a sniper,
é da hora,
mano.
Cara. É da hora. Só que o problema é o velho problema... eles não são tão idiotas.
É.
Não.
Mas eles são idiotas.
É, eles têm o padrão ali da AI de um jogo onde tem guardas que realmente não estão ali só pra poder cobrir campo, mas eles não são bons rastreadores, né?
É, mas eles não são idiotas. Tipo, eles não são tão idiotas, eles não param de te procurar.
É.
Mas eles não... na verdade, não é isso. Eles não esquecem que você tá lá.
É.
Mas eles dão uma dispersada ali e tal.
É, andam pra um lado que talvez o tiro não tenha saído.
É.
Não é aquela coisa de, ah, tipo, tá... aí eles ficam te procurando, o que aconteceu? E daqui a pouco, ah, foi embora. Foi nada, não.
É, foi nada, não.
Ali do lado, mas...
Eu vi meu inimigo, mas acho que não foi nada, né?
Acho que ele foi embora.
Acho que ele não queria me matar, não. Ele não matou meu amigo, mas eu acho que eu não.
Acho que eu tô seguro.
É, mas a parada do stealth, ele pode ser stealth no da unha também, né? Você ir andando devagarzinho, se escondendo, se esgueirando, até que você pega o cara com bolinha, ou com B, no caso do Xbox, e você bate com um cacetete. Eu não sei de onde...
não é um cacetete.
É o que é aquilo?
É bastão retrátil, um negócio assim, né?
O bastão retrátil, vamos tratá-lo assim. Ele é bastante funcional, só que pra você pensar que ele não tá fazendo barulho, é meio difícil, né, cara? Ele pica a rasteira no cara e já dá na cara, mano, umas duas, três vezes e faz um barulho fenomenal.
É, deu uma.
É, a grande sacada é você usar as câmeras, porque com as câmeras você tem a visão panorâmica, você verificar onde é que explode, qual é o inimigo que tem explosivo e você pode acionar o explosivo...
exato.
De maneira remota. Sabe-se lá por quê.
Você pode distrair.
Pode distrair.
Você consegue invadir um prédio estando, tipo, a quilômetros não, mas estando a muitos metros de distância do local,
é,
né?
É, com ele com a mão no bolso e outra no celular.
Exatamente. Que... Isso é genial, é, cara. Genial.
E traz um carisma pro personagem que é bem singular, cara, eu acho.
Não, e é uma gama de possibilidades absurda. É. Porque
mas
você
as
pode
câmeras,
invadir.
As câmeras são praticamente unânimes, né, cara? Existe uma gama muito grande, mas as câmeras é o principal.
É, não, sim, as câmeras sim, mas de repente, tipo, qual câmera você vai usar? Cada pessoa pode fazer de um jeito diferente,
é,
né?
A câmera pode... do guarda, cara, também é muito louco.
Exato, o cara tem câmera no capacete, ou tem câmera no computador, tem as câmeras normais de vigia.
É.
Tem, meu, inúmeras maneiras, assim, de você conseguir navegar, né? Porque é uma navegação, você tá numa câmera e você consegue ir até a outra simplesmente... com o próprio foco da imagem.
É, se a câmera vê,
imagem,
né? Se a câmera... É. Se uma câmera se vê, elas têm uma ligação. Apesar que, teoricamente, elas estariam ligadas na mesma rede, né? Então elas poderiam ter esse tipo de ligação sem você olhar pra câmera. Mas aí o jogo te traz isso pra vida do jogo, né? Tem que encaixar dentro da jogabilidade. Senão você teria que ter um mapa das câmeras da cidade. Poderia ser uma parada pra Ubisoft colocar no próximo, né? Você ter um mapa das câmeras da cidade e acessar... sentado na casa doida.
É, mas aí, cara, vai cair o tempo todo, você não tem jogo.
Não tem jogo mais.
A jogabilidade... Então podia ser um bom jogo pra mobile.
É, exatamente. É, ia ser interessante, né, um negocinho aí. Mas outra coisa que a gente é obrigado a comentar é uma certa... Eu não sei se... Uma falha de game design, talvez.
Vamos lá, vamos falar um pouco dos problemas aí.
É, tem um problema sério que eu enfrentei e eu comentei
design,
com o Ariel.
Desculpa te cortar. Talvez pra eu entender também, mas é game design ou level design?
É game design, cara.
Certo.
Porque o problema não tá na missão, não tá na fase.
Uhum.
O problema tá no jogo, realmente. Por quê? Eu comentei esse problema com o Ariel, não sei se o Guto chegou a passar por isso também, que de repente eu tô numa missão e eu preciso acionar 3 botões em 3 locais diferentes. Preciso fazer um triângulo ali pra armar uma antena X, não sei o que lá. E aí... eu fui conseguir armar o primeiro. Quando eu vou armar o segundo, eu morri. E aí falei, puta, fudeu. Morri, vou voltar desde o primeiro. Não, você volta desde o segundo muito bem posicionado.
É,
é como se você... você já efetuou o primeiro acionamento e depois você simplesmente chega quase na cara do gol ali. Você só precisa se esgueirar um pouquinho, pá, você consegue... Então, assim... O jogo, ele te ajuda, de certa maneira. E isso faz o desafio... Não tô dizendo que o jogo é muito fácil. Tem várias missões que são mais difíceis e tudo mais. Mas, a maioria das vezes, o jogo te ajuda. E isso faz o desafio cair muito, né?
As missões paralelas, principalmente as contratos de mercenários, principalmente elas são muito mais difíceis do que o próprio jogo em si. A dificuldade do Hot Dogs tá ali. Porque se você errou... você volta tudo na missão da campanha, realmente. Quando o Aleptex falou isso comigo, eu falei pra ele também de uma missão que eu havia acabado de passar, que você tem que levar 3 carros pra determinados pontos da mesma missão. Eu levei o primeiro com sucesso, depois era um barco, e por último era um carrinho amarelo menor. Na missão do carrinho amarelo eu não consegui passar a tempo. Aí eu falei, pô, vou voltar pro primeiro. Nem pro segundo eu voltei, vou ter pro terceiro com mais tempo do que eu já tinha. Então o jogo, ao invés dele te punir porque você errou, que você perdeu, te dá talvez mais vontade ainda de passar o negócio, você acaba sentindo que você não teve méritos pra passar.
E isso é um problema, porque você não ter game over no jogo é uma coisa, você entende que é uma escolha e tipo, o personagem tentativa e erro até ele conseguir. E isso, na minha opinião, é interessante, eu gosto desse tipo de sistema. Mas você facilitar pro cara... Você não entregar o desafio, tira todo o tesão, né, cara?
Parece que fala assim, ah, meu, você morreu, ó, seu noob, tá aqui, ó. Você tá do lado do ponto onde você tem que chegar, vai lá agora.
É
bem por aí mesmo.
Facilita muito, aí você tá mó vibe, tá mó pique lá, jogando, e depois você morre, em vez de você continuar naquele pique, não, você fala, ah, é aqui,
é, ou o jogo parece que soa como um pedido de desculpas, né? Puta, foi mal. Tá muito difícil.
Também.
Vamos facilitar pra você aqui, porque a gente errou, sabe?
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
O Aleptex falou lá no começo que a gente lançou no Como Infinito há um tempo atrás. Inclusive, é um dos vídeos, um dos posts mais acessados que a gente tem no Como Infinito, que é a comparação entre o GTA 4, versão PC, com o Hot Dogs, versão PC. Em que o cara chega e fala assim, olha... O GTA 4, que é de 2008, 2009 no PC saiu. 2008 nos consoles, 2009 no PC. Que é de 2009, ele já tem isso. Olha só o Watch Dogs. Por exemplo, quando você tá perto de um hidrante, você atropela o hidrante e você passa com o carro em cima da água do hidrante, a água bate no carro e volta no GTA. No Watch Dogs, você entra no hidrante e a água atravessa o carro. Só um exemplo. Outro é tipo, você tá andando perto de uma parede e arranha o carro na parede. A parede vai ficando com a tinta do carro na parede do GTA 4. No Watch Dogs não acontece nada. Isso não é bug. Agora, esse do hidrante é. Agora, outra que é o mais absurdo de tudo, aconteceu comigo na última vez que eu joguei. Eu parei o carro numa vaga, vamos imaginar assim, que a vaga era muito pequena. E ele não teria como abrir a porta. Eu falei, deixa eu parar aqui de propósito. Eu parei, apertei o botão pra ele abrir a porta. Fez o barulho de vidro estourando.
Isso é por cima.
É, mano. Fez o barulho de vidro estourando pra todo lado e ele simplesmente atravessou o teto do carro, cara.
É, já aconteceu comigo, já.
O cara...
Comigo aconteceu isso ainda não.
Mano, como não? Sério?
Que absurdo.
É uma situação bem específica. Você precisa estar encurralado ali, com a porta mais zoadinha. Já aconteceu, eu tava dentro de um caminhão e o caminhão ficou preso. Eu falei, porra, preciso sair, mano. Quando eu apertei... Saiu por cima, foi o louco, bicho.
É, e já vi uma que ele sai pela janela, mas ele sai parecendo uma cobra, cara. Tipo, ele vai deslizando, né? Outro detalhe, né? Não chega a ser um bug também, mas no GTA, quando você buzina, o cara aperta no meio do volante, né? O Aiden não. Ele, a outra mão dele, não sei o que ele tá fazendo com ela, mas ele não levanta, ele só dirige com uma mão.
Ele buzinou com o celular, cara.
É, pode ser. Poder de la mente.
Não, o celular, ele se aperta o botãozinho ali, ele buzina, controla o carro.
O celular dele faz tudo, cara.
É,
não adianta.
Ah, puta, existem muitos probleminhas também quando você tá na moto, cara. Às vezes você bate no carro, ele não sente nada, tipo... Bateu, pra ele é a mesma coisa, ele vira parte integrante do objeto.
Andei bastante com a moto pra ver, até do outro cast, o último sem pauta, que eu até comentei meio por cima. Depois disso eu continuei andando com a moto pra ver se dava mais algum problema.
Eu acho que eu comentei naquele cast ainda, que eu vi um vídeo que o cara... eu não sei, eu comentei em algum outro hitcast. E o cara tava numa moto, no Hot Dogs, e arregaçando, o cara arregaçando. Ele ia fazer de propósito isso. Aí ele dá no meio de um carro... tava parado, e ele sai voando, cara, mas ele voa muito tempo. Ele,
já aconteceu isso comigo.
E ele vai rolando, e rolando no ar, e não sei o que. Eu falo, pô, esse cara vai morrer, e vai morrer lindo. Ele cai e levanta.
Ele tem uma resistência muito alta, cara. Isso aqui não imagina.
Eu tô achando que ele é o Neo, cara, ele tá na Matrix.
Ele é muito foda, é.
Eu tava achando que é o Neo também.
Uma coisa que tem, que vai pro bizarrices, cara, é tipo, você tá no carro, independente do carro que seja, seja caminhão, ou seja, sei lá, é o carrinho mais fuleirinho ali, um Porschezinho ali, aqueles carrinhos mais...
Porschezinho é o carrinho mais fuleirinha.
Não, mais esporte, mais fraquinho que eu quis dizer,
certo.
Falei errado a palavra. E aí, você tá lá, mano, você destrói tudo, mas a árvore você não destrói,
cara. Ah, verdade.
Cara, você tá numa velô inacreditável que você arranca até se afurar o prédio, mano. Você destrói, tipo, os bagulhos de cimento. Mas a árvore você não destrói, ela fica intacta.
É, eles não quiseram ter problemas com
o ambiental. Eu tava, tipo, fugindo da polícia, nervosão. Eu falei, vou conseguir. Eu falei, agora vai pegar na árvore, vai destruir a árvore, como destrói o poste, como destrói tudo.
Deu no meio da
árvore. Parou. Não.
Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo.
E todas elas são assim, né? Nenhuma árvore quebra assim, não lembro.
Nenhuma. Porque deu um problema com
ambiental.
O meio ambiente, né? Eles acionaram a Ubisoft e eles proibiram de danificar qualquer planta, qualquer tipo.
Na verdade, foi uma troca, cara. Pra eles poderem continuar deixando a gente cortar a pele de animais em Far Cry 4.
Exatamente, é isso aí.
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
O que antes era rumor, que foi ficando cada vez mais forte, e que eu acredito que hoje a gente já pôde comprovar, pelo menos eu vi uma coisinha bem pequena, mas pesquisando mais a fundo na internet, eu vi que realmente tem, que é a junção... Que é a colisão de Assassin's Creed com o Watch Dogs, né? E aí eu queria que vocês dissessem se vocês conseguiram encontrar alguma coisa, algum easter egg.
Eu vi bastante pela internet. No meu jogo em si eu não vi. Mas eu não duvido que possa existir esse tipo de ligação. Apesar de achar que a Ubisoft não se arriscaria.
Não, existe, cara. No quarto do moleque, do Jack, o sobrinho dele, tem o símbolo
não, mas
do
aí, tudo
Assassin's
bem.
Creed.
Não, isso tudo bem, ele tem um momento...
Aí você não, aí você pensa, é uma referência. De repente, o moleque... Assassin's Creed é um jogo que o moleque jogou.
Certo.
Pode ser, né? Você pensa isso, eu pensei isso, né? Porque eu lembro que antes já tinha esse comentário. Porém, pesquisando mais a fundo, eu vi que você já pode perfilar, de repente você perfila um cara e tá lá, ex-funcionário da Abstergo.
Ah, bacana, bacana. Isso é legal.
Sacou? E aí tem CEO da Abstergo.
Oliver Garneau, então, tipo, né, aparece como CEO da Abstergo.
Exatamente, exatamente. Assim, a Ubisoft não chegou e falou, ó, vai acontecer isso, ou eles estão... O Aiden, de repente, é um novo assassino. Não tem nada falando, né? Se o universo... Se vai ter um jogo que vai coexistir. Não, não tem nada disso. Mas que esses universos colidiram, isso é certeza.
É uma possibilidade, porque o Abstergo, o sistema todo do Assassin's Creed, poderia ser hackeado também. Imagina o Aiden Pierce entrando nas mentes das pessoas. Aí seria um power-up bem foda pra um Watch Dogs 3 aí. Não pro 2.
Entrando na mente... você fala da pessoa que tá lá no Animus lá, né?
Exato, é porque ali se torna um sistema, né?
Puta, ia ser confuso, mas ia ser do caralho.
Ia ser bizarro.
Mas ia ser foda.
Mas existem outras referências. Na verdade, existe uma referência que eu lembro agora, que é pro Child of Light, que no momento que você tá na casa da irmã dele, que ele tá com o sobrinho dele, e o sobrinho dele tá com um tablet, e o menino tá jogando Child of Light. Eu achei muito foda essa parte.
É, e ele tem um bonequinho do... daquele... coelhinho lá do Rayman, né?
Isso, tem umas barracas. Ele fica dando risada, é um rabbit.
Isso, esse rabbit aí. Então, assim, referência. Isso é referência.
Isso é referência.
Isso existe dentro do jogo e tal. Agora, o fato do mundo do Assassin's Creed se conectar, isso é real. A gente não sabe ainda se vai ter uma feature ou alguma coisa assim.
Eu acho que isso não vai passar do que é o Half-Life e o Portal. Que todo mundo fala, e eu acredito que Portal se passa no mesmo mundo de Half-Life. Tem algum tipo de ligação. Inclusive, o final de Portal 2, não vou contar o final, mas dizem que aquilo poderia ser o mundo de
Half-Life. Início do Half-Life 3.
É, não, na verdade, isso, mas o mundo de Half-Life após tudo que aconteceu com o Gordon, do Half-Life. E, se eu não me engano, eu li em algum lugar que o roteirista do Assassin's Creed disse que isso não vai passar realmente de referência. Eles não negam que exista esse tipo de coisa dentro do jogo, mas que não vai haver nenhum tipo de colisão. Mas sei lá, cara, dependendo dos pedidos aí da galera...
Mas é uma coisa bem bacana você procurar easter egg, você se sente emocionado quando você vê um easter egg, porque ele agrega valor também ao outro título, né? Você se sente recompensado. Eu falei, porra, eu conheço Abstergo e eu vi ex-funcionário da Abstergo e falei, caralho, velho, alguma coisa vai acontecer e tal. É uma coisa bacana pro fã, né, da Ubisoft.
Você fica assim, mais empolgado, né? Você
fica,
vê aquele,
né,
bagulho, você fala, caralho, aquele bagulho de um outro jogo que eu joguei, de uma outra franquia, coisa assim. Você fica mal empolgado com essas coisas.
É, e o Watch Dogs, ele faz muita referência ao mundo lá fora.
É.
Porque você... Não só... Ele tenta... Tipo, é fictício ali, mas já começa aí, cara. Não é uma cidade fictícia. Eles falam que é Chicago.
É, exatamente.
Entendeu? Então
diferente
é alguma coisa que quer te colocar no mapa, né? GTA já é Los Santos, que é uma cidade inventada.
Que é baseada em Los
Angeles. Não que Chicago... Exato. Mas não que Chicago seja idêntico a Chicago. Mas você fala, porra, alguma coisa ali pode ter a ver com a cidade, que te traz ali uma realidade, né?
Eles dizem que a cidade está muito bem representada.
É.
Eu nunca tive a oportunidade de estar lá, não me recordo também de tantos filmes que, porra, eu lembro que se passam em Chicago. Mas é muito bem feito, assim. Mas o Watch Dogs, ele tem dentro da mecânica dele, dessa questão de ter tantos NPCs e você poder saber da vida das pessoas através do seu celular, que ele se dá o luxo de ter licenças poéticas no meio disso tudo, né? Pô, os caras já viram ali o Walter White e o cara aparecia muito com ele mesmo.
Pode crer, nossa, genial, cara, genial.
Bruce Wayne, que o, porra, o, tá assim, nome, Wayne, Bruce, muito dinheiro na conta tem lá no número dele, profissão, he's the Batman, como se fosse ele falando, I'm the Batman, né? Tipo, é muito bem sacado, cara.
E tem, isso, pô, aí já é uma piada, na verdade, né?
É, mas eles se dão o luxo de poder fazer isso porque eles têm muitos personagens no jogo, né, cara?
É, isso é muito bacana mesmo, cara, e é aquele negócio, recompensa o cara que tá jogando, que tá perfilando todo mundo, o cara mais hardcore, meu, o cara que encontrou o Walter White, meu... Bombou a imagenzinha da internet, lembra?
Sim.
Foi muito inclusive, foda.
Inclusive a Aisha Tyler também, que faz todas as apresentações da Ubisoft na E3 e tal, ela também tá no jogo, ela aparece até numa missão.
Tem um monte de gente lá, né?
Tem um monte, cara.
É a mesma coisa que eu tava falando do easter egg, né? Você fica mó empolgado, tipo, igual o cara tira fotinha lá da sua TV ou print, se você estiver jogando no PC, e posta lá na internet, tipo, mó animado, ah, encontrei o Walter White, encontrei fulano de tal lá, pô... Os caras ficam mó empolgados também com isso, né?
Isso faz o cara compartilhar o jogo, né, cara?
Sim, também.
Que é uma grande sacada dessa nova geração, essa parada de você poder postar imagens do jogo, além dos vídeos. Mas a imagem é um negócio muito rápido, já tá linkado com o Facebook. E aí você vai lá e coloca uma imagem em qualquer jogo e chama atenção. O cara fala, pô, bacana isso aí. Não me chamou atenção o jogo até agora, mas isso aí me chamou, vou jogar.
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
O Ariel falou sobre um assunto no começo e que eu queria voltar com ele rapidinho, que é sobre o Aiden Pierce. O que vocês acharam do personagem? Vocês acharam ele carismático a ponto de ser um ícone dos games, um ícone da Ubisoft?
Pra mim, eu achei... Eu curti pra caralho o personagem em si antes de... Assim... Antes de eu começar a jogar e tal, pelo jeito dele, né? Que ele é, igual eu tava falando, o negócio dele, ainda a história que eles encaixaram pra ele, tipo, o negócio que eu falei, ele é bem família, esses negócios, ainda deixou o personagem, parece que mais carismático.
Mas
ainda,
ele,
né?
Ele não foge ainda dos clichês, né?
Ele não foge, porque se você vê assim, ele é um vingador, cara. Ele não é, ele é um anti-herói, ele não é bonzinho. Dependendo do ponto de vista, ele é o vilão do jogo, cara.
É.
Porque você tem um sistema instalado e ele quer... Ele é o Anonymous, cara.
É.
Ele quer acabar com o
mas
sistema.
Mas então, justamente por ele ser o Anonymous, por ele não ter... Ele acaba perdendo um pouco de carisma, né?
Não, então, eu acho que não.
Eu achei ele mais carismático... É um outro ponto, que eu achei ele mais carismático justamente por causa disso. Esse fato dele ser meio anti-herói. Tipo, ele não tá meio que nem do lado, nem do outro.
E o fato dele ser... Dele não ser politicamente correto, dele ser um badass, cara... Isso eu achei muito mais legal, porque ele não é um cara... Ele é um cara família, mas principalmente depois que a sobrinha dele morreu, ele virou uma pedra de gelo, cara. Ele, em momento algum, hesita. Se ele precisar matar, ele vai e ele mata,
mas
cara.
Mas é que talvez... É, pelo menos eu particularmente falando, eu tenho um exemplo muito mais forte do que ele, que é o Joel. E aí, isso me faz acabar entrando num campo de comparações. E
aí já era. Comparou com o Joel,
não tem como, cara.
Comparou, perdeu.
Mas o Aiden, não sei, ele tem o seu próprio carisma, porém o jogo impede que ele seja mais carismático ainda, porque ele faz tudo na sombra, né? É, mas na história em si, eu vejo ele como um cara muito foda.
Eu concordo com você, até o ponto que você disse que a história, ela não ajuda com plots que deveriam... Tem aqueles chamados plot twists, né? Aquelas viradas. E elas direcionam o personagem. E isso não acontece em Watch Dogs. É uma história muito linear. Ela é muito clichê mesmo, né? Clichê toda história é, né, cara? Não tem como ser uma coisa inovadora. Mas ela poderia contribuir pro personagem ser mais do que ele é, né? O que acontece com o Joel.
E é o que acontece com o GTA, cara.
Mas assim, não deixa de ser bacana. Isso é importante a gente falar, tipo... Porque pensar... Você fala e diz que a história é clichê, então quer dizer que você não gostou. Não, não é isso.
Não, a história ser clichê não quer dizer que ela seja ruim.
Né, não quer dizer. Os clichês podem ser bem usados.
Claro, você pode juntar uma imagem, um quebra-cabeça com pedaços de outro quebra-cabeça que vai formando uma imagem qualquer, você nunca viu na vida. Mas você vai olhar e falar, porra, muito bom. Essa ligação que foi criada aqui e terminou desta outra maneira foi muito bom. Mas eu acho que a história realmente ela não colabora na criação, na evolução do personagem. Praticamente ele não tem tanta evolução. Ele, do jeito que ele começa, você conhecendo como é o Aiden, você... É, como eu não terminei o jogo ainda, mas eu tô muito próximo disso, eu vejo que a evolução que existiu nele não foi tão grande assim, mas eu acho que tem a ver com a personalidade dentro do jogo mesmo, como o Aliptex falou. Tanto
exatamente,
que a Ubisoft já reconheceu que a falta de carisma dele ou a falta deste carisma ter agradado o público pode fazer com que ele não volte no 2. O 2 seja outro personagem.
Não. Eu assim, isso não quer dizer que, pra, na minha opinião, o Aiden não seja um personagem muito bom. Eu gostei muito dele. Eu achei ele um cara carismático. A história não ajudou ele a ser épico.
Isso.
Porque poderia muito bem, assim, com um tratamentozinho legal da narrativa, trazer elementos novos pro personagem, desafios novos pro personagem, poderia, puta, fazer uma coisa ser épica, que é o que, na minha opinião, aconteceu com o Joel.
É. É que daí a gente volta pra questão do GTA. Por isso que, mano, não tem como. A Ubisoft entrou num campo com o Hot Dogs em que a Rockstar faz muito bem. Todos os personagens de GTA, a partir a partir até mesmo do 3. É, no 3 e no Vice City, não dá pra gente dizer que são épicos, eles são bons. Mas a partir do
Red Dead, né, cara?
Também.
John Marston, mano.
Mas é que não dá pra comparar o Hot Dogs com o Red Dead, é mais com o GTA.
Como assim? Por que não? Não entendi.
Porque, apesar do Red Dead ser mundo aberto, ele tem uma pegada muito diferente, né?
Ah, não, mas a gente tá falando de construção de personagem.
É. Isso, mas
a construção de personagem, ela é meio que... Você pode fazer essa comparação.
Mas é que num jogo de mundo aberto, onde você vai fazer ao menos 80% do seu jogo fora da história, fora de construção de personagem, o personagem precisa ser forte, inclusive, nesses momentos.
Sim.
Né? E eles estão pisando num campo onde a Rockstar faz muito bem, e que desde o San Andreas, eles fazem apenas personagens épicos, cara. No, mano, Nico Bellic, que é do 4, é épico. Os caras do GTA V são todos épicos. São três personagens e são todos épicos. E aí, eles entram com o Aidan Pierce, que é um cara diferente de todos, e com uma mecânica totalmente diferente, e eles fizeram um personagem bom. Aí vem a cobrança por causa das comparações, né, cara?
É, isso aí existe mesmo.
E não tem como correr.
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
Outro ponto muito importante que, graças a Zeus, a gente tem o ar da graça em quase todos os jogos agora da Ubisoft e das grandes empresas aqui no Brasil, a dublagem.
Tá bom, muito bem citado, cara.
E eu não gosto muito das dublagens que a Ubisoft faz, principalmente Assassin's Creed, mas eu acho que porque Assassin's Creed é uma pegada mais de época, dependendo do jogo, e você vê um cara vestido de, sei lá, de índio.
De fantasia, né? O cara parece que tá fantasiado.
É, mas você pega um cara lá da Renascença, um cara vestido de índio na Revolução, naquela época americana,
na
Guerra Civil Americana, e você vê o cara falando carioquês, é meio punk.
É tenso.
Tenso, cara. E ainda assim, não é só o carioquês que é o problema, é a falta de qualidade mesmo da dublagem do cara. E no Hot Dogs...
O cara que ele é bom dublador mesmo, que ele é ator, né? Ele consegue, ao máximo... Ele consegue eliminar o sotaque, né?
Isso.
Independente de onde ele seja, você vê... É lógico que sempre tem o mais mesmo, alguma coisinha assim.
Nada
ou...
contra os cariocas.
Nada, pô.
Eu adoro o Rio de Janeiro.
Temos amigos cariocas aí.
Exatamente.
São... Gente, pô. Mas é sotaque mesmo, tanto no sul, cara, que fala assim. Então você vê que os caras, os bons dubladores, eles eliminam o sotaque, né?
É, ele tem que entender que aquele sotaque dele, que é dele... da pessoa, não encaixa no personagem. A mesma coisa de quando o cara vai fazer uma novela italiana aí, e o cara tem que falar um italiano meio brasileirado, mas eles falam. Tanto que o Japa, que tá lá no Hot Dogs, que é um dos parceiros do Aiden lá, ele é muito carioca, mas encaixou perfeito, porque o cara é malandrão e tal.
Foi a dublagem que eu menos gostei, viu, cara?
É, mas ainda assim...
Eu achei que não teve muita qualidade. Assim, não é ruim, entendeu? Mas, cara... Contrastando com o Aiden.
O Aiden tá com perfeito.
Com a irmã do Aiden. Cara, é animal, cara. Com aquele cabeludão lá, o outro personagem que é foda também pra caralho. O Kenny lá, sei lá, não lembro o nome dele direito. Meu, as dublagens
moreninha
estão muito
lá também.
Boas.
Moreninha careca lá.
Se for comparar com outros jogos aí que eu já vi, a dublagem tá de parabéns, meu, a equipe de dublagem do Hot Dogs. Porque ficou muito bom.
A tendência é melhorar,
é
como, né?
Você falou, a tendência é melhorar. Ah, não sei, né? Porque às vezes a gente acha que vai melhorar e vem esse cara quebrando essas pernas. Aí com um jogo que a dublagem não tem nada a ver. Pega os caras lá do exterior mesmo, tipo... Mora no exterior pra falar português, né?
Aí sai Brasil. Aquele lixo, né?
É.
E a gente conheceu um cara num eventozinho que a gente participou aí, que o pai dele é um dublador de respeito, que ele já fez dublagens memoráveis. Não vou dizer quem é pra não entregar, né? Mas ele participou da nossa infância, assim, muito. E até hoje é uma pessoa que é muito forte na dublagem, você reconhece a voz dele, né? E ele diz que muitos estúdios estão fazendo, estão pegando esses trabalhos sem qualidade, os caras não são atores, são, tipo, muito amador e acaba perdendo a qualidade aí mesmo, né? Na escolha do elenco, e aí tem toda a briga Rio-São Paulo, essas coisas assim que acaba causando problema, né?
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
Eu falei que eu gosto muito da sidequest desse jogo. E, entre as sidequests, existem outros jogos dentro de Watch Dogs que não são assim bobinhos. E é uma coisa que a Ubisoft começou até mesmo no Assassin's Creed. No Assassin's Creed 3, no barco, você pode jogar, se eu não me engano, é dama? Eu não lembro. Ou o baralho. Enfim, depois no Far Cry 3 eles masterizaram a parada, tem um jogo de poker excelente que eu perdi muito tempo lá. E depois no Watch Dogs tem um monte de jogos lá, o do copinho, o da bebedeira, que é muito engraçado. Que você vai bebendo, o cara te desafia, você bebe um copo, aí na tela vai passando uns botões, você tem que apertar no momento certo. Vira uma parada meio de ritmo e de...
Destreza, né? Tipo, você precisa encaixar no lugar certo, no tempo certo, na hora que ele pedir.
O do copo é muito incrível. Você jogou do copo, né, Guto?
Foi do copo que a primeira vez que eu fiquei mais entertido, assim, que eu cheguei. Eu tava passando na rua e eu vi o cara com o joguinho do copo e ele fica. Você
copo
vê ele
que esconde
parado,
a bolinha?
Te chamando. É, da bolinha.
Ah, oh, da hora.
É, vamos explicar o jogo pra quem. Que a gente jogou, tem gente que talvez não tenha nem visto. Que é aquela parada, você pega três copos, põe uma bolinha em um deles e você começa a mexer.
Você vai mexer nos copos e. Ele vai mexer nos copos e tem que acertar onde que tá a bolinha. Debaixo de qual copo que ela tá. Eu sei que eu cheguei, eu tava passando, eu parei nele, aí começou lá a primeira aposta. A aposta vai subindo depois, né? Conforme você vai acertando e vai ficando mais difícil.
Não que o dinheiro seja um problema nesse jogo.
É, não é problema nenhum, né?
É pra nada.
Nada.
Nada. Nada, porque eu fiquei lá, eu acho que tanto tempo também por causa disso. Porque eu cheguei lá, aí acho que era $50 a primeira aposta. Daí eu... 50, eu tava sei lá com quanto dinheiro que eu tava.
Dinheiro de
que era
pinga,
muito
né,
dinheiro.
Cara?
Bem isso, dinheiro de pinga. Aí eu falei, ah, vou ver como é que é. Mas não pelo dinheiro nem nada, eu sei que eu perdi muito tempo porque eu achei muito interessante.
Desafio, né?
Um bom tempão. Quando eu fui ver, eu tinha passado meia hora só nesse joguinho besta. Tipo, eu falei, meia hora de jogo e eu não fiz missão, não fiz nada assim, fiquei aqui no joguinho.
É, meu, muitas vezes eu pegava aqui, pelo menos o meu tempo pra jogar tá muito curto. E eu falava, vou jogar agora da meia-noite a uma hora da manhã e vou dormir. E aí eu chegava nesse do copo. E, cara, eu ficava às vezes o tempo inteiro nesse aí porque eu queria chegar até no nível máximo lá. Aí chegou um dia que eu tava com meu sobrinho, aí ele falou, nossa, tem um cara com os copos ali, sabe aquele joguinho, não sei o quê. Falei, é, coloquei pra ele. O menino foi até o final também, cara, tipo, ele queria jogar dirigindo igual GTA, tá ligado? Esqueceu o jogo.
Mas é que você se perde ali, você fica assim, igual eu falei, você nem liga quanto você vai ganhar de dinheiro depois, porque... Não é problema dinheiro, né?
E nem quando você vai perder, né?
É, então, você não fica nem preocupado quando você ganha, quando você perde. Mas você quer jogar só pra ver até onde você consegue chegar, meu. Porque você vai vendo, tem uma hora que ele começa a misturar os copos lá. E tem uma hora que ele te confunde, que você fica meio perdido, você nem sabe onde tá. Aí você vai lá e perde.
É.
Aí você fala, não, eu vou passar dessa aí agora. Aí você vai de novo. É. Aí você fica naquilo até você conseguir chegar no final, né?
Exatamente. Pelo menos no do copo você consegue, né, fazer isso. Perdi, vou de novo. Ou... ganhei, vou tentar de novo. No da bebedeira, o cara bebe tanto que ele dorme, né? Aí você não consegue mais jogar com o cara.
Eu não cheguei nesse da bebedeira.
Mas tem o outro também, que é legal a gente citar, que é o das drogas, né? Que você encontra o cara no beco. Aí você tem uma viagem muito louca, né?
Viagem digital.
Eu fui naquele que você tem que ficar meio que pulando umas plantas.
Nossa, isso é engraçado demais.
Aí vai passando
demais,
tipo uns anéis.
É muito bizarro.
E ele
cara.
Fica, eu tô voando!
Ele vai falando, né? Ele fica brisando mesmo.
Brisando,
né,
total, cara. E fica uma musiquinha bacana também. Me lembrou a parte
muito
do Far Cry que você...
Muito psicodélico, né, velho?
É, me lembrou a parte do Far Cry que você fica queimando a maconha.
E tem uma parte legal... Tem um desses joguinhos que eu achei o mais divertido, que remete muito ao Carmageddon, né?
É.
Você tem um carro muito absurdo, muito motherfucker do inferno, e você tem que simplesmente atropelar os caras que estão tipo o motoqueiro fantasma lá.
Né? São as almas, né, mano?
São umas almas muito loucas lá. E aí você tem que fazer as missõezinhas dentro desse joguinho paralelo.
Esse...
E é bem, bem legal.
Esse daí foi o primeiro jogo que eu fiz desse das drogas ou das viagens digitais. E não sei porquê, o cara... Deve ser um padrão do jogo. Vocês vão me dizer agora se é ou se não é. Mas a primeira vez que eu entrei, o cara era igual ao Morpheus, cara. Igual.
Cara, então, com certeza deve ter essa referência. Com certeza, mas eu não cheguei, eu não lembro, assim, de ter... Mas eu acredito que tenha, porque diante de tudo isso que a gente já falou, seria até desrespeitoso se não existisse.
Tá? Exatamente.
Depois desse número de referências que a gente citou, deve ter muitas outras ainda aí, e essa deve ser uma delas. Né?
Será que é por isso que ele só usa sobretudo, apesar de não serem todos pretos?
É, o cara que eu lembro de um deles, ele parecia o Seu Jorge.
É verdade, tem um cara que parece o Seu Jorge.
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
Tem uma... Não lembro de outros... Tinha outros joguinhos...
É, tem um que você precisa acionar a luz do lugar. E aí ficam os caras te perseguindo e tal. E o outro, o último... O último, você vira uma aranha gigante. E você pode, sei lá, destruir a galera. Tem um... É muito bizarro.
Eu não vi esse ainda.
Poucos esses.
É, esse eu não vi ainda. Mas a pergunta é, será que ele tá fazendo alguma coisa no mundo real quando isso tá acontecendo? Porque ele acorda em outro lugar, completamente whatever.
Ah, ele deve, tipo, ficar doidão, aqueles mendigão na rua, tá ligado?
É.
Sem saber onde tá, pá, e acorda. No...
É, mas eu acho que não chega a interferir em nada. Ele só acorda que ele deve ficar brisando e como se ele estivesse andando por aí, só que a mente dele tá viajando. Ele acorda em outro lugar.
Nesta cidade, ninguém se esconde de mim. Colocarei sua própria cidade contra eles.
Como nós estamos falando apenas de um jogo, nada mais justo do que a gente dar uma nota para nossa experiência com o Watch Dogs. Vamos começar agora com o Aleptex. Eu quero saber a nota do Aleptex, que é o cara que terminou o jogo.
Então, cara, dar notas para um jogo é muito difícil, porque a gente sempre cita que o importante é a experiência, entendeu? Eu tive uma experiência muito legal com o Watch Dogs. Achei a jogabilidade espetacular. Fazia tempo que eu não me divertia tanto, porque hoje as jogabilidades elas são muito parecidas. Isso não é ruim, entendeu? Mas chega uma hora que você cansa, né? E aí você tem elementos novos que trazem sentimentos diferentes, te integra num mundo diferente, faz coisas novas, coisas diferentes. Isso é muito bacana, né? Eu não sou o cara do gráfico. Eu não ligo pra se o negócio tá serrilhado. Se... Eu também não sou... Dificilmente eu reparo em bug. Tipo, se tem um bug... Cara, eu já desenvolvi jogos. Não foi por muito tempo, mas eu já desenvolvi. Eu sei como é difícil, então... Eu relevo muita coisa. Pode ser a coisa mais absurda. Pode ter certeza que um dia eu já relevei um bug que você odiou. Entendeu?
Você só não releva mais os bugs dos jogos de futebol, mas...
Que nem são bugs, né? São, tipo, erros mesmo de jogabilidade, né? Diferente de bug que é... Tipo, mal feito. Eu acho que é jogabilidade mal feita.
Certo.
Então, não seria muito um bug. Mas... É... Então, o Watch Dogs foi muito... Sabe aquele negócio que é gostoso de você jogar? De você catar, ligar o videogame e ficar naquele mundo. Eu não sou o cara que fica fazendo muito side quests. Eu fiz poucas. Mas a própria campanha mesmo, apesar de ser clichê, ela é interessante, ela é bacana e te faz querer prosseguir, né? Então, de 0 a 100 hits, cara, contando a minha experiência... Eu acho que o Watch Dogs merece tranquilamente 90 hits.
Uma opinião bastante diferente das opiniões da Leptex, principalmente porque é um jogo sandbox, não o estilo preferido dele, mas só por isso já demonstra que o Watch Dogs ele acertou em cheio em conseguir trazer um cara que não é desse tipo de jogo pra esse jogo.
Exatamente. Não, eu acho que foi mesmo com Red Dead também, né, cara? Que eu acho que pra mim é o melhor...
É, mas eu ainda não considero Red Dead nessa mesma pegada.
Open World.
É
Open World.
É o Open World, mas... É que o Red Dead ele tem um charme a mais, essa parada do Velho Oeste, né? Quem gosta claro, desse tipo claro. De filme como você também vai acabar chamando atenção. Mas um jogo como esse, que é mais pro GTA, né? Eu nunca vi você falando que você tinha gostado. Antes de eu dar minha opinião, eu quero saber a opinião do nosso editor, o cara que pode fazer a opinião da Leptex, é totalmente diferente do que ele disse?
Não, eu concordo com a Leptex. Assim, o Watch Dogs, pra mim, trouxe uma experiência muito boa, porque, assim, não que eu odeie jogo de sandbox nem nada, mas às vezes não... Dependendo do jogo, não me chama tanta atenção, mas esse chamou tanta atenção que eu faço questão, né? Eu tô, como não terminei ainda ele, mas eu tô fazendo questão de fazer algumas side quests e tal, porque eu achei que não... Até a side quest dele dá gosto de fazer, sabe? Não é aquele jogo que você pensa, porra, tô de saco cheio de fazer side quest e tal, é a mesma coisa e tal. Esse daí eu tenho gosto de fazer side quest dele também. Eu achei muito interessante também, igual eu já mencionei os joguinhos que tem, jogo do copo, que eu fiquei um tempão nele, e parece um negócio muito besta, mas você acaba perdendo um tempo jogando ali. Aquele negócio da viagem digital dele também, eu achei que dentro da proposta do jogo em si, ele tá de parabéns. Ele trouxe totalmente aquilo que, pra mim, é a experiência que foi... Aquilo que foi proposto é aquilo que foi atendido e até um pouco mais.
Os extras do jogo são tão bons quanto o jogo, né? Isso que é difícil de você ver.
Sim, apesar de a gente já ter mencionado a história ser meio clichê e tal, mas as outras coisas chegam a compensar. Assim, você não fica tão foco só na história. Você não quer... Não é um jogo que você pega e fala assim, nossa, eu vou fazer nada mais sidequest porque eu quero só ver a história e só. Você perde muito tempo. A jogabilidade dele também eu achei muito boa. Então, pra mim, a nota é 95 hits.
Boa! Notão, hein?
Eu só tiro alguns pontos só por causa de algumas coisas que a gente citou daqueles problemas deles, né? Bug todo jogo tem, os bugs que tem nele tem, não são poucos, só que não interfere, é uma coisa que interfere, nossa.
Meu jogo travou, né?
Não interfere em nada. Só que ele tem alguns problemas, não comprometendo o seu jogo em si, né? Travar e tal. Mas é só pequenos erros, coisas bestas que a gente já mencionou anteriormente.
E por último, mas não menos importante, vamos ouvir a opinião do Ariel, que é um cara que valoriza muito a experiência. Ele sempre gosta de citar que ele valoriza bastante, né, não determinados pontos do jogo, mas a experiência em si. Ariel, qual foi a sua experiência e qual a sua nota de Watch Dogs?
A minha experiência com Hot Dogs, ela começou lá em 2012, quando naquela E3. A partir daí, eu comecei a respirar o Hot Dogs, cara. Comecei a procurar informação. E aí, posteriormente, a gente começou com o site. E aí, começaram a surgir mais notícias. E quando começou a ter aqueles problemas de adiamento, a gente vendo que o jogo não seria tanta coisa assim, a minha experiência com o jogo, ela começou a ser um pouquinho afetada. Eu comecei a pensar, puta, eu não posso ir pra cima desse jogo com hype tão alto. Porque senão eu não vou gostar. E quando eu comecei o jogo, eu já comecei já com o pé atrás. Então ele foi me surpreendendo. E foi fazendo a experiência geral, que daí foi totalmente tratada na jogabilidade, ser muito mais favorável do que se fosse um jogo mais bonito do que ele é. Não adianta nada você ter um jogo com aqueles gráficos de 2012 se ele não tivesse a profundidade que ele tem na jogabilidade, como é o Watch Dogs. Então, antes de falar de gráfico, de som, de jogabilidade, ou melhor, de dublagem, de qualquer outro quesito técnico, a jogabilidade traz toda essa experiência, porque ela te faz sentir-se um hacker. E o fato de você estar jogando online e você estar sendo hackeado faz você sentir que você não está sozinho naquele mundo. Então, cara, acima de qualquer coisa, a experiência de Watch Dogs, ela é única. Não tem ainda uma experiência dessa forma no quesito online, porque é diferente, não tem nenhum jogo desse tipo. E no quesito da jogabilidade offline também, você não tem ainda um jogo que tenha tantas coisas para se fazer usando aquele estilo de jogabilidade específica, que é essa questão de invadir. Então eu concordo com o Guto, eu também dou 95 hits para esse jogo, que não alcança os 100 por detalhes pequenos, que é a promessa da Ubisoft de entregar uma coisa e não conseguir.
Muito bem, meus amigos, é isso. Watch Dogs fica aí para vocês. Até semana que vem.
Até o próximo HitCast com a edição desse rapaz aí, Guto Araújo.
É mago.
Abraço. Doesn't matter, cause I can crack classified. And that is why this vigilante mastermind has a mask disguise, at least it's a passerby. Like an invisible witness to any act of crime. And if you cross the path, you just have to die. Quick to snap your neck, just to pass the time. Like a virtual assassin, you've been pacified. Who can we blame for this digital?
physical need. Tackle them on the streets, dealing with physical pain. Now I feel like remember, feeling the physical pain. Enemies trouble the chain at the mention of my name. Like a virtual ghost, I got some liminal fame. I used to take it laying down, now I'm fishing the pain. Smartphone in my hand, vision the digital chain. Because the city's freaking security system is lame. You'll never catch me clinging the scene. Because if you're on the scene, I'll never be seen. And by the time that you hit the scene, I'll be leaving it clean. I'll never leave a piece of evidence, it might lead to me. It's in my DNA, like Assassin's Creed. My destiny is to make your life a tragedy. So when the power goes out, you know that was me. Yeah, I'm the man I am, cause I have to be.
Ariel, só vez.
Eu já falei.
Só isso? Lavar uma tosse? É tipo...
Não, falei junto com você, pô. Daí você ficou falando certão.
É, você ficou falando certo, beleza.
Ah, não,
certo.
Achei que você tivesse querendo que eu apresentasse mais alguém.
Que acaba causando problema, né?
Causando problema
na parada.
Na parada,
é. Ele falou, não.
É, tô pensando.
Causando problema, né? Tipo... É. Foi um né.
Mas ao menos...
Eu não vou começar então? O que foi isso, cara?
Não, eu ia fazer outra frase de efeito e duvidou.
Ah, tá. Beleza. Você
só não revela os bugs dos jogos de futebol, mas...
Revela?
Você só não releva.